Não é sem motivo e sem boa razão que os servos de Maria a chamam de mãe. Parece até que não sabem invocá-la com outro nome, nem se fartam de sempre lhe chamar de mãe. Sim, mãe, porque é verdadeiramente nossa mãe, não carnal, mas espiritual, das nossas almas e da nossa salvação. O pecado, quando privou a nossa alma da divina graça, privou-a também da vida. Estávamos, pois, miseravelmente mortos quando veio Jesus, nosso Redentor, com excessiva misericórdia e amor, restituir-nos a vida pela sua morte na cruz. Ele mesmo o declarou: Eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Em maior abundância, porque dizem os teólogos, Jesus Cristo, com a redenção, trouxe-nos maior bem do que nos causou mal Adão com o seu pecado. Assim, reconciliando-nos ele com Deus, se fez Pai das almas na nova lei da graça, como já estava profetizado por Isaías, ao chamá-lo de Pai do futuro e Príncipe da Paz. Mas se Jesus é Pai de nossas almas, Maria é a mãe, pois dando-nos Jesus, deu-nos ela a verdadeira vida. Em seguida, proporcionou-nos a vida da divina graça, quando ofereceu no Calvário a vida do Filho pela nossa salvação. Em duas diferentes ocasiões, tornou-se, portanto, Maria, nossa mãe espiritual, como ensinam os santos padres. Primeiramente, quando mereceu conceber no seu ventre virginal o Filho de Deus, conforme de Santo Alberto Magno, e mais distintamente nos adverte São Bernardino de Sena com as palavras: Quando a Santíssima Virgem deu à anunciação do anjo seu consentimento, pediu a Deus vigorosissimamente a nossa salvação, e de tal modo a procurou, que desde então nos trouxe nas suas entranhas como mãe amorosíssima. Falando do nascimento do Salvador, diz São Lucas que Maria deu à luz o seu filho primogênito. Logo, observa certo autor, se o evangelista afirma que então a Virgem deu à luz o primogênito, deve-se supor que depois teve outros filhos? Mas é de fé, continua o mesmo autor, que Maria não teve outros filhos carnais além de Jesus. Deve, por conseguinte, ser mãe de filhos espirituais, e esses somos todos nós. Isso mesmo revelou o Senhor a Santa Gertrudes. Depois de ler um dia a citada passagem do Evangelho, ficou a santa completamente perturbada. Não podia entender como sendo Maria mãe somente de Jesus Cristo, se pudesse dizer que ele foi o seu primogênito. E Deus lhe o explicou, dizendo-lhe que Jesus foi o seu primogênito segundo a carne, mas que os homens foram os outros filhos seus, segundo o Espírito. E com essa explicação entende-se o que se diz de Maria nos sagrados cânticos. O teu seio é como um monte de trigo, cercado de açucenas. O que explica Santo Ambrósio dizendo: No seio puríssimo de Maria havia um só grãozinho de trigo, que era Jesus Cristo. Não obstante, ele é comparado a um monte de trigo, porque naquele grãozinho estavam todos os eleitos, dos quais Maria também havia de ser mãe. Por esse motivo, escreve São Guilherme Abade: Maria, dando à luz Jesus, que é nosso Salvador e nossa vida, nos fez crescer a todos nós para a salvação e para a vida. Pela segunda vez, Maria nos gerou para a graça, quando no Calvário ofereceu ao Eterno Pai, por entre muitos sofrimentos, a vida de seu amado Filho pela nossa salvação. porque ela então cooperou com o seu amor para que os fiéis nascessem para a vida da graça. Por isso mesmo, segundo Santo Agostinho, veio a ser mãe espiritual de todos nós, que somos membros da nossa cabeça, Jesus Cristo. É isso precisamente o que se diz da Bem-aventurada Virgem nos Sagrados Cânticos. Eles me puseram por guarda nas vinhas. Eu não guardei a minha vinha. Maria, para salvar as nossas almas, sacrificou com amor a vida de seu filho. Ou, como diz Guilherme Abade, imolou a sua alma para a salvação de muitas almas. E quem era a alma de Maria senão o seu Jesus, o qual era a sua vida e o seu amor? Por isso anunciou-lhe Simeão que a sua alma bendita havia de ser traspassada com uma espada. Falou da lança que traspassou o lado de Jesus, que era a alma de Maria. E então ela, com as suas dores, nos proporcionou a vida eterna. Por isso todos podemos chamar-nos filhos das dores de Maria. Essa nossa amorosíssima mãe sempre esteve toda unida à vontade de Deus. Assim viu o quanto o eterno Pai amava os homens, observa São Boaventura. Conheceu também sua vontade de entregar o próprio filho à morte pela nossa salvação. Soube do amor do Filho em querer morrer por nós. Para conformar-se com esse amor do Pai e do Filho para com o gênero humano, ela também, com toda sua vontade, ofereceu e consentiu que o seu filho morresse, a fim de que fôssemos salvos. Verdade é que Jesus quis ser o único a morrer pela redenção do gênero humano. Eu calquei o lagar sozinho. Isaías 63, 3. Mas viu como Maria desejava ardentemente tomar parte na salvação dos homens. Decidiu então que ela, com o sacrifício e a oferta da vida do seu mesmo Jesus, cooperasse para nossa salvação e desse modo viesse a ser mãe de nossas almas. E isto quis dizer o nosso Salvador quando, antes de expirar, olhando da cruz para sua mãe e para o discípulo São João, que estavam aos lados dele, primeiramente disse a Maria: Eis o teu filho. Queria dizer-lhe: Eis aqui o homem que, pela oferta que fazes da minha vida pela sua salvação, já nasce para a graça. E depois, voltando-se para o discípulo, disse-lhe: Eis tua mãe. Com tais palavras, disse São Bernardino de Sena, Maria foi feita mãe, não só de São João, mas também de todos os homens, por causa do amor que teve para com eles. No parecer de Silveira, é este o motivo por que São João, ao consignar a cena no seu Evangelho, escreve: Em seguida disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Note-se que Jesus Cristo não disse isto a João, mas ao discípulo. Fez isso para significar que o Salvador nomeou Maria por mãe universal de todos aqueles que, sendo cristãos, têm o nome de seus discípulos. Eu sou a mãe do belo amor, diz Maria. O amor de Maria, observa certo autor, embeleza nossas almas aos olhos de Deus e leva essa amorosa mãe a nos ter por filhos. Onde está a mãe, pergunta São Boaventura, que ame seus filhos e vele sobre eles, como vós, Dulcíssima Rainha, nos amais e cuidais de nosso adiantamento espiritual. Bem-aventurados aqueles que vivem debaixo da proteção de uma mãe tão amante e tão poderosa. Já antes do nascimento de Maria, procurava o profeta Daniel obter de Deus a salvação, confessando-se filho de Maria com as palavras: Salva o filho da tua serva. Mas de que serva? Daquela que disse: Eis aqui a serva do Senhor. Assim pergunta e responde Santo Agostinho. E quem jamais ousará, diz o cardeal São Roberto Bellarmino, tirar estes filhos do seio de Maria, depois que a eles se tiverem acolhido em busca de salvação contra os inimigos? Que fúria do inferno ou das paixões poderá vencê-los, se puserem esta confiança no patrocínio desta grande mãe? Conta-se que a baleia guarda na boca seus filhos quando os vê ameaçados pela tempestade ou pelos caçadores. E que faz nossa boa mãe quando vê seus filhos em perigo no meio da tempestade da tentação? Esconde-os amorosamente, como dentro de suas próprias entranhas, escreve Novarino, e ali os guarda até que os coloca no seguro porto do paraíso. Ó Mãe amantíssima, ó Mãe piedosíssima, bendita sejais e bendito seja para sempre aquele Deus que vos deu a nós todos por mãe e refúgio seguro em todos os perigos desta vida. Revelou esta mesma Virgem a Santa Brígida que uma mãe, se visse seu filho entre as espadas dos inimigos, faria todo o esforço para salvá-lo. Assim, disse, faço e farei eu com os meus filhos, por maiores pecadores que sejam, sempre que a mim recorrerem. Eis aqui como em todas as batalhas com o inferno seremos sempre vencedores, seguramente, se recorrermos à Mãe de Deus e nossa, dizendo e repetindo: Sob a tua proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Ó quantas vitórias têm os fiéis alcançado do inferno com o recorrerem a Maria por meio desta breve, mas poderosíssima oração. Aquela grande serva de Deus, Soror Maria Crucifixa, religiosa beneditina, assim vencia sempre o demônio. Alegrai-vos, portanto, todos os que sois filhos de Maria. Sabei que ela aceita por filhos seus quantos o querem ser. Exultai. Como temer por vossa salvação, tendo esta mãe que vos defende e protege? Todo aquele que ama essa boa mãe e em seu patrocínio confia, afirma São Boaventura, deve reanimar-se e dizer: Que temes, minha alma? Não, não temas, porque a tua causa não se perderá, pois a sentença está na mão de Jesus, que é teu irmão, e na de Maria, que é tua mãe. A este mesmo respeito exclama, cheio de alegria e nos anima, Santo Anselmo: Ó bem-aventurada confiança, ó seguro refúgio, a Mãe de Deus é minha mãe. Que certeza tem a nossa esperança, já que nossa salvação depende da sentença de um irmão tão bom e de uma tão compassiva mãe. Eis aqui, pois, a nossa mãe que nos chama e diz: Quem for pequeno, venha a mim. As crianças têm sempre na boca o nome da mãe. Em qualquer perigo que se vejam, ou medo que tenham, logo se lhes ouve gritar: Mamãe, mamãe! Ah, Maria Dulcíssima, ah, Maria Amorosíssima, isto é justamente o que desejais de nós. Quereis que nos tornemos crianças e chamemos sempre por vós em todos os perigos. Pois é vossa vontade socorrer e salvar-nos, como já o tendes feito a todos os vossos filhos que recorreram a vós. A história das fundações da Companhia de Jesus no reino de Nápoles conta-nos de um jovem fidalgo escocês chamado Guilherme Elphinstone. Era ele parente do rei Jaime e protestante desde o nascimento. Mas, iluminado pela graça divina que lhe fez conhecer os erros de sua seita, foi à França e aí, ajudado de um bom padre jesuíta, também escocês, e mais com a intercessão da bem-aventurada Virgem, reconheceu a verdade e fez-se católico. Passou-se depois a Roma, onde mais ainda se afervorou na devoção à Mãe de Deus, escolhendo-a por sua única mãe. Inspirou-lhe a Virgem a resolução de ser religioso, de que fez voto. Mas, achando-se doente, veio a Nápoles, a fim de recuperar a saúde com a mudança dos ares. Em Nápoles, porém, quis o Senhor que ele morresse e morresse religioso. Pouco depois de sua chegada, adoeceu gravemente, correndo perigo sua vida. À custa de muitas lágrimas e rogos, obteve dos superiores a graça de ser recebido na companhia. Pelo que, na presença do Santíssimo Sacramento, quando recebeu o viático, fez os votos e foi declarado religioso da companhia. Depois disto, a todos enternecia com os fervorosos afetos com que dava graças a Maria, sua amada mãe, por tê-lo arrancado da heresia e conduzido para morrer na casa de Deus, entre seus irmãos religiosos. Por isso exclamava: Oh, como é glorioso morrer no meio de tantos anjos! Exortam-no a que procure repousar, e ele: Ah, agora que já chega o fim da minha vida, não é tempo de repousar. Antes de expirar, disse aos assistentes: Irmãos, não vedes os anjos do céu que me assistem? E havendo um daqueles religiosos percebido que ele proferia entre os dentes algumas palavras, perguntou-lhe o que dizia. Respondeu que o seu anjo da guarda lhe tinha revelado que pouco tempo havia de estar no purgatório e que logo depois passaria para o paraíso. Recomeçou em seguida os colóquios com Maria, sua doce mãe, repetindo: Minha mãe, minha mãe. E assim expirou placidamente, como uma criança que se entrega aos braços da mãe para neles repousar. Pouco depois foi revelado a um devoto religioso que ele já estava no paraíso. Como é possível, ó Maria, minha Mãe Santíssima, que tendo uma mãe tão santa, tenha eu sido tão mau? Uma mãe que toda arde no amor para com Deus, e eu ame as criaturas. Uma mãe tão rica de virtudes, e que delas seja eu tão pobre. Ó Mãe amabilíssima, já não mereço, é verdade, ser o vosso filho, porque de o ser me tenho feito indigno com as minhas culpas. Contento-me, pois, com que me aceiteis por vosso servo. Para ser o último de vossos servos, pronto estaria a renunciar a todos os reinos da terra. Sim, com este favor me contento. Entretanto, não me recuseis o de vos chamar também minha mãe. Este nome consola-me, enternece-me, recorda-me o quanto sou obrigado a vos amar. Inspira-me também grande confiança em vós. Quando a lembrança dos meus pecados e da justiça divina me enche de terror, sinto-me reanimado ao pensar que sois minha mãe. Permiti que vos chame minha mãe amabilíssima. Assim vos chamo e assim quero sempre chamar-vos. Vós, depois de Deus, haveis de ser sempre a minha esperança, o meu refúgio e o meu amor neste vale de lágrimas. Assim espero morrer, entregando naquele último instante a minha alma nas vossas santas mãos e dizendo: Minha mãe, ajudai-me, Tende piedade de mim. Amém.